Está gravando! E começou o episódio 15 do Escuta Essa Podcast, sua dose semanal de novidades em música. E eu sou o Lucas Scaliza, falando novamente diretamente do mundo da lua.
E aí galera, sou o Bruno Cher. De novo estou no quarto escuro, graças ao bom Deus, ao bom Zeus, ao bom Jah, ao bom Cthulhu. Entidade suprema que você tem. Queria pedir desculpas aí a todos os ouvintes pela semana passada. Vou parafrasear meu colega Lucas Scaliza e uma frase que eu acabei anotando. Ó, Lucas, eu anotei a frase. Das imperfeições técnicas planejadas.
Sim.
Tive imperfeições técnicas não planejadas semana passada. Foram não planejadas. Bêbados e malucos e tudo mais estavam lá. Consegui terminar o programa vivo, com a roupa do corpo e notebook e o fone de ouvido. Tá ótimo.
Ó, quem não ouviu o programa da semana passada, o Bruno começou no saguão do hotel. Foi no saguão, Bruno? Na recepção do hotel? Numa área de lazer?
Foi, exatamente.
Lá do hotel. Não, ele subiu algumas...
Tava bom, assim.
Tava, né?
Ele... Assim, tinha uma almofada e tal, tava um lugar agradável, tinha energia, sabe? Tava tomando uma cerveja, tava legal.
Aí o Bruno, em busca de menos barulho, menos bêbados, menos confusão, começou a subir muitas escadas, depois teve que descer e por final ele terminou fora do hotel numa sarjeta. E terminou o programa na sarjeta.
Pensando bem, o Bruno é um dos que mais sofre com nossos podcasts. Primeiro ele teve que fugir do país, depois dessa situação aí. Complicado.
Pois é, cara. O Bruno é underground total.
Agora eu vou ir pro meu QG aqui, parece seguro. Vou criticar menos os políticos e já comecei a falar muito bem das bandas também.
É, sim, já começou a melhorar.
Foi,
já.
Foi. Amo todos, amo vocês todos.
Ui, manda um coraçãozinho aí com a mão. Vai lá, Gabo.
Fala galerinha, aqui é o Gabriel Sacramento, falando da Bahia, direto aí pra todos vocês. Isso aí, espero que vocês curtam mais esse episódio e se divirtam conosco.
Aí, vamos fazer uma escalada. O que, que a gente vai ter hoje no programa? Vamos ter The Weeknd, que cai no eletrônico em Starboy. John Mayer volta ao pop. O jazz mágico do Bella Wolf. A música infantil da Scarlett Johansson. Aquela atriz, isso, a Viúva Negra, entre outros papéis. Taylor Hawkins e o seu EP, Colta. E a música assombrada de Astrid Swan. Fica aí, que vamos falar sobre tudo isso.
E enfim saiu o álbum novo do Abel, do canadense Abel. Quem é o canadense Abel? É nada mais nada menos de quem? The Weeknd. Então a gente vai ouvir a faixa nova do álbum Starboy Secrets. Escuta essa. My love, and I know that you want to. My love, I ask you what your heart desires. My love, you tell me I'm the only one. My love, it's a lie, a lie. Então agora eu vou chamar o meu amigo Gabriel Sacramento, que também curte The Weeknd bastante e fez a resenha do Starboy. Queria que ele passasse suas primeiras impressões aí sobre o álbum. Vai lá, Gabo.
É, a minha primeira impressão que eu tive quando eu ouvi, quando a gente ouviu, na verdade, os singles, foi que assim, ele tava indo pra uma direção mais dançante. Se quem acompanha a carreira dele desde o Kiss Land, que foi o primeiro disco dele, percebe que o cara, ele investiu mais num som R&B mais diferente, diferenciado, mas não tinha essa característica de ser dançante. E no ano passado ele lançou a Can't Feel My Face, que era uma música que tinha essa pegada dançante e fez muito sucesso. Talvez até olhando pra isso, ele resolveu investir pesado nessa característica sonora, nesse novo disco. E também investiu no eletrônico. O resultado é a gente tem um disco mais, assim, mais cores, menos sombrio, se eu posso dizer sombrio, com relação aos outros discos. E mais dançante, mais divertido e mais eletrônico. Tem várias participações e tal. A gente tem o Kendrick Lamar, tem a Lana Del Rey, que é grande parceira dele. Tem o Daft Punk, que a gente inclusive comentou no podcast passado. E essas participações, elas ajudaram, sim, o The Weeknd a chegar nesse direcionamento novo. Mas a grande questão é o seguinte: ele teve uma pretensão mais pop, de se tornar, de certa forma, mais comercial, né? Porque, de certa forma, de se tornar dançante no contexto de hoje é ser mais comercial. Só que conseguiu isso com muita qualidade. A gente tem um disco com muitos hits, muitas músicas certeiras, que acertam realmente é o seu objetivo em cheio. Muitas músicas boas mesmo, para chegar no setlist dele e enriquecer o setlist no show, por exemplo. E o que mostra que ele alcançou esse objetivo muito bem. O objetivo de ser mais comercial, ser mais dançante e mais eletrônico.
Ô Bruno, fala aí já, o que você achou? Você tinha feito a resenha do Beauty Behind Madness do ano passado, né?
Uhum.
E aí comparando agora com Starboy, o que você sentiu assim do The Weeknd?
Eu acho que o Gabo tem razão em praticamente tudo que ele disse, eu concordo. A única questão, assim, que ouvindo os singles, né, que a gente tá acompanhando aí os lançamentos dele, e já chegamos a comentar de algumas músicas, né, de alguns singles que ele foi lançando durante as semanas, eu não consegui achar uma... Ficou um ponto de interrogação, assim, no que seria o disco. E ouvindo as músicas agora em sequência, elas fazem um pouco mais de sentido. E aí é o que o Gabo falou com relação a ele partir para uma sonoridade mais dançante e mais ligada ao eletrônico mesmo. No Beauty Behind the Madness, ele disparou para alguns lugares, assim. Por exemplo, teve bastante R&B, teve hip hop, né? E teve a I Can Feel My Face, que fez um sucesso estrondoso, assim. Então, o que ele conseguiu fazer? Ele fez um som mais voltado para dance music, num cenário da música eletrônica, assim, né? Com samples bastante contundentes. Mas se você pegar as músicas, nenhuma é tão impactante quanto a I Can Feel My Face. Mas elas, tipo, o álbum como contexto geral, assim, ele funciona bem. Não querendo dizer que não tenha hit no álbum, também concordo com o Gabo nesse sentido. Mas elas não têm o mesmo poder, mas elas são boas também e provavelmente vão tocar em rádio. Eu acabei marcando aqui uma pra mim que talvez seja o principal hit, assim. Não foi muito falado, assim, nem não saiu como single antes, também não saiu nas resenhas, comentários sobre ela, que é Love to Lay. Pra mim é um grande hit, assim, e vai fazer sucesso essa música. Com relação ao tamanho, o Gabo também comentou na resenha, eu também concordo. O álbum poderia ser umas 3 ou 4 músicas menor, porque tem algumas ali que ele repete algumas ideias usadas e fica um pouco manjado. Mas no contexto geral, de novo, falando do álbum como um todo, Starboy é um álbum muito legal, muito interessante. Mais um aí do canadense que vale a pena ouvir. E é mais um artista da mainstream que não fica fazendo música só pra estourar, não fica fazendo só hit. Ele quer buscar uma sonoridade que seja interessante para ele, que agrade o público, né? Então ele usa muito recurso da voz e o poderio ali da música eletrônica para dar o tchan final no que ele pretende como artista da pop music.
É, sobre o tamanho, eu ia falar também, cara, porque assim, ó, 18 músicas, cara, puta que pariu. Depois de ouvir o do Bruno Mars, né, 24K Magic,
pois
tem
é.
Só 9, cara. Aí assim, você tá lá ouvindo as 9 musiquinhas dele, rapidinho, você termina e fala, ô louco, já acabou? Ah, eu quero mais, quero continuar na vibe desse disco. Você vai lá e dá play de novo no disco inteiro mais uma vez. No The Weeknd, eu juro pra vocês, de sexta-feira, quando saiu o álbum, até hoje que a gente tá gravando, eu ouvi o disco todos os dias. E todas as vezes que eu tentei ouvir da primeira até a última faixa, eu tive que interromper em algum ponto. Eu tive que sair, eu tive que pular minha atenção pra outra coisa. Na hora que eu percebi que eu tinha que parar o disco, eu percebi que eu já não tava prestando tanta atenção. Eu não consegui ouvir ainda nenhuma vez da primeira até a última sem pausa, sabe? E ainda continuar na vibe do cara. E aí eu percebi que, por exemplo, o disco novo, fora do Bruno Mars, do Kings of Leon também. Você ouve uma vez inteira e fala, não, eu quero ouvir de novo, eu quero sacar de novo esses caras aqui. E aí eu percebi que de A Lonely Night até Die For You, tem assim 6 músicas nesse intervalo, entre uma e outra, né? Seguindo o repertório normal ali do CD. E aí, cara, Die For You se salva por causa do refrão, assim, né? A galera gosta e tal. Mas ali, todas as músicas ali, cara, são... Nossa, você esquece delas. É onde tá a maior parte da enrolação dele, tá nesse meio aí. É complicado.
É, exatamente. Você falou tudo aí. É, essa A Lonely Night, até no texto, porque eu achei o vocal dele muito, muito com Michael Jackson. Assim, o timbre dele é bem parecido com Michael Jackson no resto do disco, mas a música parece que veio, a memória foi mais forte, assim. Porque ele usa aquelas características do Michael Jackson, aqueles solos que ele fazia, aqueles overdubs e tal, que ele fazia, aquelas harmonias e tal, como você tá ouvindo aí.
Sim,
e isso é fantástico, o jeito como ele traz isso para esse contexto moderno, o R&B dele, o eletrônico dele, assim. É fantástico isso. Não soa um plágio, soa The Weeknd, mas totalmente referencial ao rei do pop, isso é muito bom.
Fazer uma enquete com vocês aqui. É, vamos lá, Gabo, você que escreveu a resenha, escolhe uma música pra falar que foi a sua preferida do disco. Qual você escolheria? Das 18.
Difícil.
Escolhe Deixa uma aí, rapidão. Escolhe uma, vamos ver.
A Feel It Coming.
A Feel It Coming, ok. E você, Bruno?
Eu gostei de duas.
Fala, escolhe uma.
Com a enquete. Então, só vou comentar que eu gostei também da Sidewalks, né? Que é com o Kendrick Lamar. Mas jogo a Love to Lay, então, que eu achei um hit legal, assim.
Beleza.
Bem feito.
Certo. Bom, eu gostei de Reminder, mas deixa eu contar. Na segunda-feira, o The Weeknd foi no Twitter dele, mas ele tweetou o seguinte: qual é a sua faixa preferida de Starboy? Ele perguntou isso. Olha só, o Gabo, na crítica que o Gabo escreveu, Gabriel Sacramento, veja só. O Gabo destacou como, assim, os principais destaques do CD pra ele: Party Monster, Rocking, Love to Lay, I Feel It Coming e A Lonely Night. Essas foram as músicas que o Gabo destacou. Eu peguei na segunda-feira e fiquei vendo lá todo mundo que respondeu pro pro The Weeknd. Eu fui meio que contando quais eram as faixas que cada um tava escolhendo. A resultado foi o seguinte: das faixas que o Gabo escolheu como destaque, a única que foi bem votada pela galera, assim como mais votada mesmo, uma das mais votadas, foi Party Monster. É, essa está entre as preferidas do público. todas as outras quase não são lembradas. Aí, essa, entre as que o Gabo falou, então, Rockin', Love to Lay, I Feel It Coming, A Lonely Night, ninguém quase lembrou delas. Aí, as mais lembradas mesmo são Party Monster, Reminder, Secrets. Essas três são as que o público mais votou ali pro próprio Weeknd, no tweet dele. E aí, entre as mais ou menos, que estão ali no intermediário ali, tá True Colors, Sidewalks, que é com o Kendrick Lamar, e Die For You. Sendo que True Colors e Die For You nem foram citadas, acho que na crítica do Gabo, entendeu? Não é criticando ninguém, mas é pegando assim como a maioria do pessoal observou o álbum, né, e como a gente tá observando também. Então dá muita diferença.
Oi. Mas tem o seguinte também, né? Se você for ver o que a galera escolheu como melhor e tal, então as músicas do começo do álbum, né?
Essas
são. Às vezes a galera nem escutou o álbum todo.
Eu acho que, tipo assim, sei lá, deixa eu abrir aqui, deixa eu ouvir. Ah, eu gostei mais da Reminder, sabe?
Sim.
Não ouvi o CD inteiro ainda.
Do randômico lá.
Então, mas ó, veja bem.
Isso que você falou, assim.
Mas veja bem, ó, que... A Lonely Night é a 12ª música. A Feel It Coming é a 18ª. Nesse meio, tem um monte de música que nem eles lembraram lá, nem o Gabo resolveu, citou na crítica dele. E a gente acabou de falar aqui que também tem um intervalo ali entre Lonely Night e Die For You que é totalmente esquecível. Então, de novo, ele próprio coloca um intervalo em que tem uma parte muito boa do disco dele e uma parte muito mais ou menos, sabe? Então, mesmo que o cara não escutou tudo, o cara deve ter escutado a parte que realmente importa.
É, quando eu vi Starboy, False Alarm, Party Monster, no início eu falei, pronto, o início é a principal parte do disco, já sei. Aí ele botou a Fleet Coming
por
logo
último
no final, pra fechar. Mas já dava pra saber. Já dava pra saber que o início era a parte melhor, assim, de fato.
Começo,
Parece disco dos anos 90, né?
Sim, exatamente. Aquilo que você tinha comentado num podcast passado.
Jogaram todas as boas pro começo, deram jogando as meia boca e os lixinhos pro final.
Aí deixaram lá o refrão de Die For You, né? A música não é legal, mas o refrão é bom. E aí a Feel It Coming, que é uma boa música. Aí eu queria destacar a participação da Lana Del Rey. Eu adorei, cara. Eu achei que Stargirl Interlude, que é a música que ela canta, ela tem metade do tempo da maioria das músicas do álbum, mas é mais interessante, tem mais ideias legais que metade das músicas do disco todo. Não sei se vocês gostaram, se vocês prestaram atenção, mas a musiquinha que ela aparece ali, é menos de 2 minutinhos que ela fica ali cantando junto com ele. Cara, eu achei sensacional a participação dela e a música em volta da voz dela, sabe? Eu achei boa mesmo.
Party Monster também ela aparece no final.
Sim. Mas eu achei legal pra caramba e Stargirl Interview.
Agora eu queria abrir um parênteses pra falar do Kendrick. Porque a gente tá falando das participações dele, e quando eu ouvi Sidewalks, eu cheguei no final e eu pensei, definitivamente essa é a melhor participação dele, de todas que a gente já falou, da CIA, do Maroon 5. O cara foi uma participação fantástica, assim. Fantástica. Como eu falei na crítica. É uma daquelas pra galera pesquisar quem esse cara tá fazendo rap, e depois chegar no pesquisar a obra discográfica, ouvir os discos, porque é muito bom. É realmente aquilo que ele faz de melhor, assim, o rap dele.
Da hora.
E o próprio The Weeknd na música, assim, ele dá um show, né? Eu achei muito. É até diferenciado do que ele faz, assim, no álbum inteiro, sabe? Ele dá um mergulho pra fora, assim, e depois ele vai voltando, mas o começo da música ele faz alguma coisa ali diferente, sabe? Bem, bem interessante.
Tem um pouco de autotune também, aí se diferencia bastante os vocais, assim. É interessante mesmo a música, recomendo, hein? E tá no meio do disco, né?
Bem no meio, I ran out of tears when I was 18. So nobody made me but the main street. Cause too many people think they made me. Well, if they really made me, then
replace me. Homeless to Forbes list, these niggas bring no stress. I feel like Moses, I feel like I'm chosen. And if you ain't my nigga, then your girl single to me. I don't give a damn if a nigga said he knew me.
Vou jogar uma pergunta então. Vamos lá. Starboy, melhor que Built Behind Madness?
Não.
E aí, Bruno? Que
a minha não, direto.
Não, aham.
É, eu dou logo não direto por causa do número de músicas.
Sim.
Do Built Behind the Madness tinha menos música, era menos cansativo, tinha muito mais música que funcionava do que no Starboy. E também. No Beauty Behind the Madness tinha mais hits, assim, foi mais importante pra carreira dele do que o Starboy, em termos de históricos mesmo.
Ah, é assim, se for analisar. Porque assim, eu acho que eu não ouvi ainda o Starboy a quantidade suficiente pra fazer uma comparação. Deu pra fazer uma diferenciação meio rasa, assim, tipo, do que um pretendia, do que o outro pretendia. Se for comparar, assim, com essa pouca audição, digamos que ele, nesse álbum, ele conseguiu encontrar, mesmo que com mais músicas e tal, né, com essas falhas aí, que o álbum é muito grande, ele tá conseguindo encontrar uma identidade como artista. No Built Behind the Madness, que é um álbum muito bom mesmo, muito significativo, como o Gabo falou, mas ele ainda tava procurando, tava tateando. Nesse tá mais contundente, assim. Não sei, qual é melhor, assim. Depende, você quer procurar hits poderosos, é o Built Behind the Madness. Você quer procurar um artista que tá procurando uma maturidade ali, tá encontrando uma forma mais expressiva como artista, o Starboy já apresenta um pouco mais de características nesse sentido.
O Starboy, ele tem um subtexto nele, né? Porque mesmo a partir da própria música Starboy, do clipe dela, o The Weeknd deixou claro que ele tava matando o The Weeknd do passado, né? Então, o cabelo dele não é o mesmo, até porque aquele cabelo era difícil de lidar. Então, ele já ficou um pouquinho mais padronizado, né? Ele perdeu aquele cabelo.
Era legal, era não, diferente.
Era diferente, só que era tão diferente. Era tão diferente agora pra ele mudar, pra ele fazer essa mudança, ficar menos marcado e poder se lidar melhor com, sei lá, com os patrocínios que virão aí pra ele. Ele perdeu o cabelo, né? Aquele cabelo malucão, ele ficou bem mais mauricinho agora, né? Com o estilo novo. E o clipe de Starboy deixa muito claro que ele novo mata o The Weeknd velho. Velho com aquele cabelo que ele tinha, inclusive. E o disco inteiro é meio sobre isso, né? Sobre ele virar um cara do estrelato, um cara que é famoso agora, e ele lidando com isso. Então tem esse subtexto no
inclusive,
disco inteiro.
Inclusive, falando sobre isso, nessa reminder que você destacou, ele fala, ele tem uma frase que diz que ele ganhou prêmio de crianças, um prêmio relacionado a crianças com uma música sobre drogas, que é a que o filme mais fez.
Você vê, né?
Aí ele meio que... A música toda ele meio que fala, né, sobre o sucesso e tal, o que as pessoas proporcionaram a ele.
Sim.
Em Starboy também, quando ele fala, veja o que você fez pra mim, eu sou um garoto estrela, um popular, por exemplo.
Uhum, sim.
Ou seja, ele fala pra gente.
Ele fala, inclusive, da disputa entre os artistas, né? Isso lá no comecinho ele já fala, né? Tem sempre um negão vindo aqui, querendo puxar meu tapete, sim. Ele fala. E assim vai. É massa, então. Fechou?
Fechou.
Então tá, fechou. Aí, Starboy, The Weeknd. Ouça, tire suas próprias conclusões e veja aí o que você prefere. O Starboy ou o Built Behind Madness?
Agora, quem também lançou música nova foi o John Mayer e a música se chama Love on the Weeknd. Escuta essa.
Like only we can. Love on the weekend. Love on the weekend. the DJ, I'll be the driver. You put your feet up in the getaway car. I'm flying fast like a wanted man. I want you, baby, like you can't understand. Oh, love on the weekend, love on the weekend. We found a message in a bottle we were drinking. Love on the weekend, love on the weekend. I hate your guts cause I'm loving every minute.
É, essa música nova do John Mayer que a gente acabou de escutar deixa bem claro que o cara tá bem apaixonado, né?
Ah, oh.
Porque seria?
Quem seria?
Rapaz, quem seria exatamente eu não sei. Só sei que rolou uns boatos, umas entrevistas aí que ele teria dado em cima da Sandy, cara.
Da Sandy? Ô, louco!
Da Sandy Júnior?
Sandy Júnior?
Exatamente. Só que, né? Inclusive, a Sandy tava com o marido dela, e ele veio em frente do marido.
Ô louco.
Ah, na frente do Lucas Lima?
Eu de porrada.
Pois é.
Exatamente, na frente do... É, agora voltando sobre a música, eu achei assim, entre um assunto... que o assunto meio country, assim, e tal.
Não, peraí, Bruno, mas... ô Gabo, peraí. Quer dizer, então... que John Mayer levou um toco de Sandy Lima, é isso?
Parece que sim, cara.
Ó, Sandy, cara, ó só. Deu um fora no John Mayer. Muito bom, pode falar.
Olha Lima.
E continuando, sobre a faixa, eu achei ela bem básica, assim, como eu falei, deixa claro que ela tá romântica e tal, mas em si ela não quis dizer nada, eu achei muito básica, assim, pro estilo do Mayer. Se você pegar as baladas dele no, sei lá, no Continuum ou no Paradise Valley, que é o último disco dele. As baladas até, acho que não são tão básicas quanto essa música. E no geral, tem um acentozinho country, mas não convence. Convence, por ser muito básica, assim, muito simples.
Cara, eu achei a música bonita e fofa, tá? Não é que eu não gostei da faixa, mas é que eu realmente não sei muito mais o que destacar dela, assim. É uma música que me lembrou demais as canções de seriados, sei lá, 15 anos atrás, como Smallville, The O.C., sabe? Essas coisas assim. Parecia trilha sonora desses seriados, assim. Eu não sei, eu achei também muito básico, como você falou. Bonito, sim. Mas não tinha muito pra o que ver ali. Aí eu dei uma pesquisada, né? Então eu vi ali que... O John Mayer falou, né, que essa música é uma volta dele ao pop. Ele fez um tweet aí em outubro falando que ele estava realmente voltando para o pop music. Essa música, né, Love on the Weekend, seria a primeira amostra dessa volta. E aí, via Facebook Live, ele comentou que essa faixa foi feita bem rapidamente, né, ele conseguiu um riff para começar e o resto aconteceu bem naturalmente, assim. E, de fato, parece que é uma volta ali ao som de Room for Squares, lá de 2001.
Eu ouvi, Gabo, mas eu, sei lá, eu não tenho muito o que comentar, não, viu? Achei básica também. Bonitinha e tal, mas fico mais com a zoeira do começo aí da Sandy e tal.
A zoeira vale mais que a música.
Falar sobre ele da Sandy aqui da música.
Vamos deixar quieto então, vamos deixar o John Mayer de lado, vamos falar de zoeira então. Vou começar aqui, ó. Vocês sabem que eu. Vocês sabem que eu. Não, é sério, tem a ver com a história.
O espaço reservado pra zoeira.
Zoeira. Tem a ver com a história, fica vendo. Bom, eu assino aí, vocês sabem, no blog, né, como Lucas Escaliza, mas o meu nome mesmo é Lucas Lima Escaliza. Então, quando eu entrei na
jogador
faculdade...
Jogador do Santos.
Jogador do Santos também, tem esse, tem músico, jogador do Santos, tem eu, olha só. Mas olha isso, quando eu cheguei na faculdade, né... Tava lá, eu fui lá fazer minha matrícula, né, lá na querida Unesp. Aí, chego lá, tava os veteranos já me esperando, já, tal. E eles tinham todas as listas de nomes dos bichos que estavam entrando, né. Era numa época em que era possível dar trote dentro da faculdade, e uns trotes até meio complicados, às vezes. Não violentos, mas puxados. Podia ainda. Enfim, na hora que eu cheguei lá, tinha aquele monte de veterano, perguntaram, qual o seu nome? Eu, Lucas. Lucas do quê? Eu, Lucas Lima. Aí eles, Sandy! E por 4 anos, 4 anos de faculdade, o meu apelido na Unesp foi Sandy.
Nossa,
é isso, caramba. Cara. Por causa...
Porque foi aí que você aprendeu a usar o Skyrim.
É, então, exatamente, cara. Pois é. Não, todo mundo sabia que meu nome era Lucas Scaliza, mas até quem não lembrava que era Lucas Lima, que tinha o Lima, já me chamava de Sandy. O Sandy ficou, sabe? É Sandy, pronto. Tranquilo, não achei ruim, não. Achei até legal. É isso aí, tá vendo? Será que se eu me apresentasse pra Sandy eu teria uma chance?
Será? Acho que na frente do seu xará, talvez não.
Bom, se John Mayer não conseguiu... Não, veja, se John Mayer não conseguiu, o que, que eu vou fazer lá?
Pois é. Lucas, quando saiu um álbum novo da Sandy, cara, aí você faz a resenha e daí você chama ela no, né, no inbox e tal, fala, ó, escrevi uma resenha tal sobre seu álbum. Mas assim, eu conheço sua carreira desde a época do Sandy Júnior, desde a época da Maria Chiquinha, e admiro você tanto no pessoal quanto no profissional, a sua pureza, a sua castidade por um bom tempo.
Nossa, louco! Não!
E eu acho que no fundo, somos feitos um para o outro.
Ai, caramba. Qual é a chance de sucesso?
Dá uma música.
Qual é a chance de sucesso? Meu Deus.
Ela vai simplesmente bloquear você.
É, exato, é isso que ela vai fazer. É isso que ela vai fazer, realmente. Bom, gente, alguém vai querer falar alguma coisa mais sobre Sandy? Ou sobre John Mayer? Ou sobre Lucas Lima?
Ou sobre Lucas Carlos.
Então...
ai, ai. Eu, bom, como corintiano, gostaria de ter o Lucas Lima, jogador do Santos, no time, Corinthians, né?
Pois é, podia ser uma boa aquisição para 2017.
Nossa, seria ótimo, cara.
Ah, sim. Montar um elenco de novo, né? Disputada,
exatamente. Eu queria agradecer ao John Mayer aí pela música e pela oportunidade que nos deu de falar bobagens e até comentar sobre futebol.
Bom, gente,
descobri essa história maravilhosa do...
Se o John Mayer não te agrada, se ele te interessa, né, a volta dele ao pop, então o novo disco dele sai em 2017 e vai se chamar The Search for Everything. Fica ligado. Bom, agora a gente vai falar de jazz, de uma banda australiana chamada Bella Wolf. E vamos escutar agora The Devil You Know. Escuta essa. We'll be right back. esse jazz maravilhoso que vocês ouviram aí é The Devil You Know, a primeira faixa do disco Bella Wolf, que é o primeiro disco da banda chamada Bella Wolf, lá de Melbourne, Austrália. Eu conheci totalmente por acaso essa banda. O nome me chamou a atenção porque estava numa sessão de jazz, mas o nome da banda era bem diferente para jazz. Eu pensaria nesse nome mais para uma banda de, sei lá, stoner rock, indie, né? Alguma coisa assim. Mas não, tava em jazz. Eu falei, ele não era nem nu jazz, né? Para parecer um jazz mais moderno, era jazz. Aí eu fui conferir e achei, logo no começo, como vocês perceberam nessa faixa, né? Achei legal demais que eles davam um espaço enorme para flauta ao invés do saxofone, que geralmente é o instrumento solo predominante no jazz instrumental. Aí eu ouvi o disco inteirinho, de cabo a rabo, curti muito, e só depois que eu terminei de ouvir a última música é que eu fui pesquisar quem era essa banda, de onde ela era, quem são os integrantes, etc. E cara, sério, levou duas músicas para eu gostar da Bella Wolf. Tem uma coisa nesse disco que é difícil de encontrar aí no jazz, né? Geralmente você encontra bandas de jazz que são ou muito modernas, como é o caso do Donny McCaslin, do Jaga Jazzist, ou são muito misturadonas, né? Como é o Funny People, Bad Bad Not Good. Todos esses nomes têm resenha no nosso blog, só colocar lá. E, ou então é aquele jazz mais tradicional mesmo, né? Que são os clássicos do gênero ou os seguidores dos clássicos. Mas aí o Bella Wolf, ele é um encontro perfeito entre uma banda que não deixa de ser moderna, de ter algo e ter algo de retrô, mas e preserva o modelo clássico do jazz tradicional. Então ela é essa mistura e eles fazem isso muito bem, é uma coisa que vem naturalmente assim no som deles. Nunca soa forçado, isso é maravilhoso. Outra coisa que eu gostei muito nesse disco é a seguinte: se alguém que ainda não entrou no jazz instrumental me pergunta, por onde eu começo para tentar começar a gostar de jazz instrumental, tentar acompanhar esse mundo, né? Por onde eu começo, o que eu posso escutar? Porque às vezes eu ouvi um John Coltrane, um Miles Davis de cara, um Thelonious Monk, ou essas bandas que eu já citei, seja um choque muito grande, né? Eu achei que o Bella Wolf é excelente pra isso, pra ser uma porta de entrada, assim. Ela faz direitinho a ponte entre o jazz mais acessível e gostoso de ouvir com o jazz mais virtuoso, cheio de improvisações, mudanças de andamento e de compassos. Tudo isso tá no Bella Wolf, tanto a parte mais melódica, bonitinha e tal, que você escuta como fosse uma música mais, vamos dizer assim, mais pop, quanto também aquele jazz como jazz mesmo, sabe? Levando a sério essa coisa de ser instrumentista virtuoso. E mais uma coisa, você percebe a influência do indie rock, percebe a influência de música latina no disco todo, tem até uma faixa cujo nome é em espanhol, não é um som sisudo, é bem divertido e até é cheio de cor. Tem uma faixa chamada Ponteio, que eu juro que eu consigo imaginar o Milton Nascimento cantando por cima dela, junto com a melodia da flauta. E mesmo com tudo isso no som deles, nunca deixam de ser uma autêntica banda de jazz. Sabe, é incrível. Então eu recomendo muito esse Bella Wolf, me surpreendeu pra caramba. O que vocês acharam?
Queria te parabenizar aí por ter encontrado essa pérola, mais uma banda aí que a gente encontra fora do radar, né?
Sim.
No ano passado a gente encontrou algumas dessas assim e surpreendeu, né? E realmente, assim, eu coloquei pra ouvir, é uma delícia o álbum. O que fica bem evidente é essa fusão de elementos, né? Étnicos e rítmicos, né?
Uhum.
Eles conseguem trabalhar muito bem né, essa modernidade assim, do jazz, mas ao mesmo tempo não esquecem do clássico. E como você citou a questão da flauta, né, como protagonista do álbum, isso é, pra mim, é novidade, eu nunca tinha ouvido nada assim. É engraçado que é o piano, né, que faz aquele trabalho mais clássico e limpo, né, do jazz.
Assim, sim, exatamente. Né?
Que lembra até o Brad Meldal, que lembra o Luderi, né? Que lembra o Luderi. Uhum. E é muito gostoso, assim, de ouvir, bastante sofisticado, sabe? Eu notei ali uns elementos, né, latinos, como você citou na resenha, e bossa nova. Muita bossa nova ali no miolo, assim, no, né, do álbum. Não é que é um álbum de bossa nova, não. Por ter essa fusão de elementos, né, étnicos e tal, você sente a bossa nova, você sente elementos latinos e o jazz clássico, assim, né, umas quebradas, assim, bem interessantes, né? Fiquei impressionado aí, parabenizar o pessoal de Melbourne, na Austrália, que, por acaso, leram a resenha que você escreveu, né? Pelo Google Tradutor.
Isso.
Já publicaram na página. Te felicito por isso.
Foi legal.
E agora, eles vão, precisar de um tradutor. Ou então colocar o Google Tradutor na frente do podcast e ficar ouvindo, né? Ou,
e ver se ele tradução. Faz a... É, tradução simultânea. Pois é. Gabo, você chegou a ouvir? Quer comentar alguma coisa?
Sim, eu quero comentar. Vocês falaram quase tudo que eu tinha em mente, assim, porque é o que realmente vem à tona quando você ouve. Mas eu a princípio, eu curti muito pelo fato de você ver um jazz instrumental, você ouvir um jazz instrumental, mas com timbres modernos, assim, de instrumento. Eu achei bem legal isso, porque você tem muito, hoje você tem muito, muita banda de instrumental de jazz que busca, assim, referenciar os clássicos até na timbragem, aquele time de bateria mais abafado mesmo, enfim. E já essa banda não, a Bella Wolf, eles buscam fazer com timbres encorpados mesmo, modernos. E a bateria, eu adorei aquele time de bateria, aquele time de baixo, lindos. E bem modernos, e toda a questão da flauta, né, que dá um toque até meio celta, meio folk, talvez. Dá um toque diferente do jazz deles. Tem umas coisas mais intricadas, outras coisas mais suaves. Tem isso que eu percebi também, essa questão da bossa nova. Aquele jazz que deu assim, que influenciou a bossa nova no início, né? Uhum. E vi muito disso. E, cara, muito bom, muito bom. Jazz de referências, delicioso de ouvir mesmo.
É, queria comentar só duas coisinhas aí que tem a ver. Na verdade, eu não sei se eu vou acertar no que eu vou falar, mas eu sinto isso. O saxofone, ele é o instrumento solo do jazz, e o jazz é a grande música popular dos Estados Unidos, né? Então a gente associa muito o saxofone ao estilo e tal. E a flauta, ela ficou mais famosa no Brasil. A música popular brasileira confia mais na flauta do que no saxofone há muito tempo. Então acho que essa coisa da bossa nova que vocês falaram, a bossa nova também tinha flauta em algumas músicas, né? Então como a gente tá ouvindo uma coisa baseada em jazz e a bossa nova também era meio baseada em jazz, e aí tem a flauta, pra gente que é latino, né, brasileiro e tal, soa muito bem, soa uma coisa muito familiar, muito quintal de casa, sabe? Mesmo ele sendo de Melbourne, Austrália, usando ritmos, influências latinas e tentando emular o jazz da Califórnia. Que isso é uma coisa que eles mesmos disseram, né? Que eles tentam fazer um jazz da Califórnia, modelo californiano de jazz, com ritmos latinos da década de 70. Então, olha isso, cara. Eles são australianos. E assim, tá passando pelo Brasil, né? Sai de Califórnia ali, desce América Latina, Cuba e tal, passa pelo Brasil e cai ali na ilha. Então é bem interessante. Outra coisa legal de falar, que isso tem que falar mesmo, porque isso é um negócio muito diferente. A flautista, ela se chama Erika Tuccieri, ou então Erika Tuccieri, se ela for descendente de italianos, né? Tuccieri. Então essa Erika, ela é a principal instrumentista, é a flautista e é uma das fundadoras da banda. Foi ela e o baterista. O baterista é o Tommy Harrison. Mas isso é uma coisa que é muito difícil de você ver em uma banda de jazz instrumental. A primeira coisa é a flauta, né? Isso é difícil. E a segunda, muito mais difícil ainda, é uma mulher ser a comandante e a principal instrumentista. E na hora que você vai pro segundo instrumento da banda, que aí é o trompete, é uma outra mulher que tá tocando, que é a Fabia Acuna. Então, cara, o resto da banda é de homens, mas os dois principais instrumentos solo, o trompete e a flauta, são mulheres. E a líder da banda é a Erika Tuccieri. Achei sensacional isso.
É, de fato. Eu acho que a pergunta que tá pairando na cabeça dos ouvintes e na minha também. Lucas, onde você achou essa preciosidade?
Eu tava pesquisando discos de jazz por aí, sabe? Que aparecia de jazz 2016. Joguei no Google mesmo e foi aparecendo alguns nomes. Aí, por acaso, eu vi esse nome Bella Wolf, o nome me chamou a atenção por estar dentro do jazz, né? E aí, eu vi que era Bella Wolf e o disco era Bella Wolf. Então, eu pensei, bom, deve ser o primeiro disco, né? Geralmente, o primeiro disco tem o nome da banda. Falei, vou dar uma conferida. Vamos ver que bicho que é esse. Aí, eu tive essa puta dessa surpresa. Foi totalmente por acaso. Foi assim, loteria, sabe? Caça-níquel, foi isso.
Legal.
Totalmente experimental. Antes de terminar, ano passado nós tivemos a Courtney Barnett, né? Eu e o Bruno ouvimos bem a Courtney Barnett, e ela é australiana, lançou o primeiro disco ano passado e pra gente foi uma das melhores estreias de 2015. E este ano a Austrália volta com Bella Wolf, e é puta de uma banda. Oi.
E tem o Yatos Coyote também.
Verdade, tem Yatos Coyote que entrou nos melhores do ano, né?
Que também é uma banda que é muito inovadora, né, no sentido de fusão de ritmos, né, Future Soul, que eles são considerados, mas tem levada de jazz também. E, bom, Austrália, né, Silverchair pra mim, a banda da minha adolescência e tal, então sempre quando vem novidades da Austrália eu fico bastante interessado e contente.
Eu não vou nem falar do Nick Cave, que vocês já sabem que é uma grande influência pra mim, e ele é australiano também. Então, Austrália exportando os talentos. Né?
Tipo a CIA também.
A CIA? Ah.
Sacanagem.
Muito bom, hein?
Boa, boa, Gal.
Boa sacada.
Boa sacada. Fico é sem... sem palavras.
Muito bem. Bom, galera, se você quiser ouvir a Sia, se você quiser ouvir a Courtney Barnett, se quiser ouvir Silverchair, que mais? Nick Cave, está tudo no Spotify, inclusive Bella Wolf. Coloca lá e seja feliz. Beijos. Gente, eu queria falar o seguinte pra vocês, que tem uma certa atriz lançando música nova, né? É a Scarlett Johansson, que está lançando Set It All Free, que é um cover de uma música do David Bassett, que é um grande escritor e compositor e produtor de música, né? Fez vários clássicos aí que a gente conhece, né? Mas enfim, joga aí na Wikipédia que você vai ver. Mas eu queria saber primeiro, assim, enquanto a música tá rolando aí, qual é o filme de Scarlett Johansson que vocês mais gostam? Qual é o filme com ela que vocês mais gostaram de ver até hoje? Vocês sabem de cabeça?
Rapaz, eu acho que Capitão América, Saudade Invernal.
Soldado Invernal. E você, Bruno?
Olha, todos os filmes dela me interessam muito. Mas...
por essa acho que o Lucas vai esperar.
Se for pra...
hã? Por essa acho que o Lucas vai esperar.
Não, vai lá.
Mas se for pra citar um, eu citaria a Vicky Cristina na Barcelona, do Woody Allen.
Woody Allen, sim, verdade.
Tomás.
Com o Woody Allen tem o Match Point e o Scoop, que é com ela também, né?
Uhum.
Tem os três que são com ela, valem a pena. O meu preferido foi o filme assim que revelou ela pra mim, que ela era novinha ainda e tal, não era o mulherão que ela virou, que é Encontros e Desencontros, que é ela contracenando com Bill Murray.
Sim,
cara,
também.
Eu lembro até hoje desse filme, que eu tava na vibe do Senhor dos Anéis. Tinha acabado de sair de Senhor dos Anéis, todo mundo só falava de Senhor dos Anéis e tal. E aí eu encontrei um blog, era um blog na época, mas um blog assim, de cultura underground, muito bom, que eu nunca mais encontrei, perdi de vista, e quando eu encontrei já não tava mais no ar, mas era muito bom, tinha uns pensamentos muito legais. E o cara começava realmente assim a crítica de Encontros e Desencontros, que tinha filmes que eram grandiosos para emocionar, precisava de dinheiro, etc, fazer acontecer e tal. E tinha filmes que emocionavam porque eram cinema de verdade. E aí ele falava sobre Encontros e Desencontros. E aí eu fui conferir Encontros e Desencontros e juro, até hoje é um dos filmes que eu mais gosto na minha vida. Olha que coisa. Assim como Bella Wolf, foi outro filme que eu descobri assim totalmente por acaso, rodando por aí. É legal, legal mesmo. Quem não viu, vale a pena ver. Bom, vocês ouviram aí, né, a música aí da Scarlett Johansson, Set It All Free, que é, na verdade, é uma regravação do David Bassett. Então, gente, vocês querem falar mais alguma coisa sobre Scarlett Johansson?
Ah, sobre a música, eu achei a música bem gostosinha de ouvir, assim. E o filme, assim, eu sempre falo que eu vou assistir filme infantil e acabo não assistindo. Não tem nada contra, assim, mas acabo preterindo em relação a outras coisas. Mas esse aí parece legal também, né? Por ser um musical, tudo. Uhum. Parece uma boa pedida aí para os próximos meses.
Sim.
Acho que vai sair logo, né?
Acho que vai, deve sair esse ano ainda. E só pra avisar o pessoal, o filme, essa música, Set It All Free, ela gravou pra um filme chamado Sing, Quem Canta Seus Males Espanta, né? É uma animação. Uhum. Por isso que essa música tem toda essa questão, ela é bem animadinha, ela é bem pueril, assim, né? Essa coisa bem adolescente, é porque é um filme infantil, foi feito pensando em filme infantil.
O Lucas,
oi.
Sabe quem faz uma das vozes dubladas?
Não sei. Dubladas, não sei.
Nada mais, nada menos do que a Sandy, mano.
Ah! Desse episódio.
Esse episódio 15, tá tudo amarrado,
tá tudo conectado, cara. Cara, olha isso. Eu achei que você fosse falar Marcelo Camelo. Mas não, é Sandy. Muito bem, tá tudo amarrado. Não é possível, cara. Ah, na versão original, quem for ver esse filme com o áudio original, vai ver as vozes da própria Scarlett Johansson, que faz um dos personagens e canta, né, como a gente já viu. Tem do Matthew McConaughey, que é aquele puta ator, né?
Grande ator.
Reese Witherspoon, Jennifer Hudson, entre outros artistas bem famosos aí, né? Ah, e a sessão de música desse filme. Esse músico tem mais de... Parece que tem 85 músicas que rodam dentro do filme. E algumas delas é Shake It Off, que é cantada pela Reese Witherspoon. Shake It Off é um sucesso aí da Taylor Swift, né? Tem Golden Slumbers, dos Beatles, cantada pela Jennifer Hudson. Aleluia, do Leonard Cohen, olha só. My Way, que é do Paul Anka, mas ficou eternizado na voz do Frank Sinatra. E até Call Me Maybe, da Carly Rae Jepsen. Então, assim, tanto de clássicos mais antigos quanto de modernos, né? Esse filme vai ser um desbunde, assim, de música. Parece interessante. Vamos ver. Mas então, por que essa música tá aqui? Porque a gente gosta da Scarlett Johansson? Não, a gente também gosta dela. Mas talvez a gente prefira ela atuando do que cantando. O legal dessa música é o solo. Vocês ouviram o solo dessa música, não ouviram?
Eu ouvi. Não tem como não ouvir.
Não tem como não ouvir. Pois é, por quê? Porque é um solo expressivo, sabe? É um solo que fica na sua cabeça. É um solo, assim, daquele que você vê que o cara sentou, planejou o solo e falou, esse solo vai marcar essa música. É um solo, por assim dizer, né, pra resumir a ópera, muito melhor do que qualquer solo que o Kirk Hammett fez no último disco do Metallica. Pronto, falei. Vocês concordam ou não?
Ele fez algum?
Então... Ele chegou lá e improvisou,
a pergunta, né? Do leigo, né?
É.
A pergunta do leigo, mas ele fez algum solo?
Pois, não, ele é verdade. Não, essa pergunta é séria, Bruno, porque é o seguinte, eu acho que ele não fez solo nenhum. Ele chegou lá, viu qual era a música e improvisou ali a fritação na hora ali. Pouquíssima coisa ali foi planejada.
Mas ele falou que ele foi bem
planejado. É, então ele não falou.
Que é, Gabo? Fala aí.
Ele deu entrevista falando que o disco foi bem fácil de fazer.
Isso.
Teve nenhuma dificuldade.
Então, tá vendo? Aí, ó. Tenho certeza que o cara que fez essa música infantil com a Scarlett Johansson se dedicou muito mais do que ele. Pra fazer um negócio assim que ficasse na música, sabe? Ficasse na sua mente. Um puta solo animal.
É, eu achei o solo muito bom, assim. E eu só achei meio deslocado, assim, da proposta. Proposta meio infantil e tal. Aí vem um solo absurdo.
Mas é que ela...
Mas sabe ela... esse solo?
Sim, por favor. Então, mas é que ela é uma porquinha punk rock, meu.
É, então. Tem a ver com o personagem, pode crer.
É. Então. Ela é do rolê, da loucura, da doideira.
É, pode crer.
Na hora do solo ela deve começar a tocar guitarra no ar e tal, enfim. Sabe quem é esse solo, me lembrou?
Quem?
Tom Morello. O time do solo, muito do Tom Morello.
Sim.
Tom Morello que recentemente teve o seu nome muito, muito mencionado em portais de notícias por ter defendido, por ter homenageado o Fidel Castro.
Ah, sim. Ele é de esquerda, né? Sempre foi.
Sempre foi, apoiou a Dilma e tal, defende o Lula também, enfim.
Sim. Eu achei que ele também tinha cantado a Sandy, cara. Aí ia ficar complicado. Mais um se cantando a Sandy aí.
Todo mundo concorrendo.
Que mulher é essa, hein? Ô,
Lucas
louco,
Lima.
Que ela tem? Pois é. Que mulher é essa, hein?
Que mulher. Que mulher.
Lucas de Barra, Lucas de Santos, Lucas de Campinas.
Pois é. Todo mundo atrás
Lucas
assim.
Do Rio Grande do Sul, Tom Morello, John Mayer, lá todo mundo, cara. Kendrick Lamar, Marcelo Camilo,
ô louco, já tem a Malu. Não, eu vou fazer a pergunta definitiva desse episódio agora, eu vou fazer. Escolham, quem vocês preferem, cantando ou não, ou sei lá, como pessoa, como mulher, como artista, Scarlett Johansson ou Sandy Lima? Perguntei e saí correndo. Vocês estão sem palavras, vocês não conseguem decidir entre essas duas.
Eu prefiro a minha namorada, que deve estar ouvindo o podcast.
Eu não sou capaz de opinar.
Tá certo, então.
Eu sou capaz.
Bom, eu não vou falar nada, minha namorada já sabe a resposta, eu zoo ela com isso desde que eu conheço ela. Então, ela sabe.
Não, a Scarlett é realmente uma mulher linda, né, cara?
Ela é. E quando ela não tá fazendo um filme de super-herói, eu acho ela bem talentosa também.
É, então, é uma mulher inteligente, é uma, né,
às vezes é uma mulher... Filmes super-heróis ela também manda bem, cara.
Ela manda bem, só que assim, na hora que o pau vai comer, você só vê ela de costa, sabe por quê? Já reparou? Porque é dublê, não é ela. Então pode ver, a maior parte das cenas de ação que ela tá correndo, o rosto dela aparece muito pouco, porque é dublê. Então assim, ela tá lá pra fazer aquele papel de, ah, tô falando alguma coisa aqui, tô entrando e tal, faço uma cara, mas a atuação mesmo ali, metade da atuação dela é dublê, sabe? Então é, na hora que você percebe isso, na hora que você percebe na filmagem que ela sempre aparece de costa, ou de um jeito que o cabelo esconde a cara, pra não aparecer o dublê e tal, fica meio forçado, sabe? Porém, de fato. É, né? Agora, porém, vocês viram aquele filme chamado Ela, ou Her, em inglês? Nesse filme, cara, ela só aparece a voz dela. E puta que pariu, velho, que voz! Que voz, né? Que filme, filme é ótimo. E ela tá ótima ali só com a voz. Aí você fala, Scarlett Johansson é... Quando entrega um filme que vale a pena, né? Um papel que instiga o ator e tal, aí ela... Se mostra, né? Mostra que ela é uma boa atriz.
Não, ela é super competente, assim.
Ela é.
Uma ótima artista, não é uma beleza banal, né? É uma artista completa, assim.
Ela é.
Exato.
Ah, e só pra complementar isso aí que o Bruno falou de ser completo, ela não canta apenas, né, nessa musiquinha aqui pro filme, não. Quem quiser conhecer um pouco mais do que ela faz como cantora, procura o disco Anywhere I Lay My Head, onde ela interpreta canções do Tom Waits, do jeitinho dela. É bem legal, foi a primeira experiência dela com música, e é um álbum inteiro dela. E depois tem Break Up, procura por Break Up, que é só de composições originais dela, em parceria com um músico chamado Pete Yorn. São os dois discos inteiros que a gente tem disponível dela, onde a gente vê a desenvoltura dela como cantora. Vale a pena dar uma conferida, ou a curiosidade.
Beleza.
Vocês perceberam que os blocos de zoeira estão rendendo pra caramba? Caramba, cara. Muito bem.
Ah, tá divertido.
Tá divertido, bicho. Tá.
É um programa mais contraído, né? O último do ano.
Penúltimo, nesse formato, último, mas é o penúltimo.
É o último de novidades.
Aí vamos lá.
E esse próximo que eu vou chamar, a gente já tinha comentado nos podcasts anteriores, que é o baterista do Foo Fighters, Taylor Hawkins, que lançou finalmente o seu disco Kota. A gente vai ouvir agora a música Somewhere Valley. Escuta essa.
Now don't go there no more.
Como a gente já tinha falado, o Taylor Hawkins é um cara super talentoso que resolveu gravar quase tudo nesse novo disco dele. E a gente pode ver que o cara se deu muito bem tentando gravando tudo e comandando tudo. Ele se dá muito bem, desde o vocal, assim, vocal muito bom, até a bateria, as guitarras. É um disco de rock mesmo. Só achei um pouco complicado, eu quero ver com os meus colegas depois. Achei um pouco complicado definir o disco. Definir o estilo do disco. É um disco cheio de referências, interessante por isso. Mas é um disco de rock, com bons riffs, com bons vocais, em bons momentos. É bem divertido, assim, de ouvir, curioso, pelo fato de ser o cara do faz e tal.
Eu definiria como hard rock, é isso aí. Hard rock e eu derivados. Também. Mas eu realmente achei um disco, um EP, né, o Kota aí, muito, muito, muito divertido, bem legal, cara. Sabe, a primeira música que a gente tinha falado, né, Range Rover Beach, já era bem animal, assim, mostrava um outro lado, totalmente não Foo Fighters, o que é ótimo. E o disco inteiro aí mostra um não Foo Fighters também, várias influências dele, que eu vou comentar depois, o que eu percebi, pelo menos, de cada faixa. Mas é sensacional, assim, eu acho que eu indico pra todo mundo ouvir, porque vale a pena, nem que for só como curiosidade. Mas eu acho que é um EP que ele se sustenta sozinho.
Também, a mesma coisa, pensei, fosse definir um estilo, seria hard rock. E eu acho que por conta desse clima, assim, do álbum, que é bem pra cima, assim, bem animado, guitarreiro e tal, e é malucado, irreverente, até a capa aí do EP é bem colorida, então tudo isso remete um pouco ao hard rock, né? Essa questão de ser irreverente e tal, e colorido, lembra um pouco da farofice do hard rock. Sim. Dos anos 80, assim.
Sim, verdade. Muito.
Mas não fica só nisso, né?
Não,
tem várias isso.
coisas. Atira pra vários lados.
Diferenças. Tem muito de power pop também, assim, Cheap Trick, quem gosta, tem muito. E eu achei muito de Foo Fighters. Talvez não muito. Mas uma outra referência, assim, você percebe que é Foo Fighters. Dá pra perceber porque o cara é a mente pensante do Foo Fighters também. É uma das mentes pensantes do Foo Fighters. Então, é óbvio que se ele lançasse um disco, ia ter algo do Foo Fighters no som.
Mas eu achei, assim, se tiver o que tem de Foo Fighters ali é bem diluído e tem mais a ver com o estilo dele, que ele já pratica há tantos anos, né, de Foo Fighters. Muito mais por isso do que, vou fazer uma coisa aqui meio Foo Fighters, sabe? Acho que não, acho que vem mais organicamente, assim.
Não é intencional,
né? Não é intencional, é isso. Acho que entra porque é ele mesmo, né? Mas eu tentei definir.
O vocal tem momentos que ele emula bastante, né? O David Grohl, assim.
Que grita, né?
Tudo bem. Mas nada comprometedor, nada cópia barata. Tudo. Eu achei bem pensado, assim, bem orgânico, animado e tal. E se fosse pra dar uma nota pro CP, eu daria de 1 a 10, eu daria 7, tá? Tá bem interessante.
Da hora.
Qual foi a música favorita de vocês? O Lucas vai comentar sobre as músicas?
Eu vou. Mas quer que responda? Quer que responda a sua pergunta primeiro?
Pode responder.
A minha preferida foi Southern Bells. E eu vou comentar depois por quê, mas a minha preferida foi essa, Southern Bells.
E
a minha foi Ruddy.
Red, bom, tá tocando aí.
E a minha Job. Achei muito divertido essa música.
Bob Quintis Jobs.
Tem play repetido às vezes.
Eu fiz aqui eu fiz um manualzinho que eu fui vendo essa.
Lucas, eu achei essa música Bob Quintis Jobs até um pouco de Meat Loaf.
Pode ser, sim. Eu fiz um guia aqui, vê o que vocês acham. Bom, a Range Rover Beach, a gente já falou bastante dela no episódio passado, então procurem aí, vão lá escutar pra não ter que repetir o que a gente achou dela. Mas legal. Aí ó, Bob quit his job. Que, só pra traduzir aí ó, significa o Bob pediu demissão. É isso. Tá interessante, né? Mas eu achei, cara, essa música Kiss. Totalmente Kiss, assim. Uma vibe festeira, despreocupada, rock'n'roll, sabe? É o que eu acho que o Kiss é no seu melhor, assim, sabe? Aquela banda que tenta parecer pesadona e tal, mas na verdade é uma banda de festa. Legal. Aí Southern Bells. Achei uma ótima faixa, porque assim, ela é em 3x4, né? Então, se você pegar o ritmo dela, volta lá no começo da discussão onde ela tá tocando, tenta seguir com ela, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Você vai conseguir fazer a música inteira 1, 2, 3, mas você vai perceber como, sem mudar o compasso, né, 1, 2, 3, você vai ver como a abordagem desse 1, 2, 3 vai mudando constantemente e a música fica assim, vai ficando poderosa. E parece que o Taylor Hawkins tocou todos os instrumentos. Então você percebe ele tocando bateria e tocando baixo nessa música. É muito legal, cara. O baixo dessa música é fenomenal. É aquele baixo cheio de notas, assim, né? Que fica um canhão. É bem legal. Então essa é a minha música preferida. Tem essa questão rítmica que eu acho muito legal, assim. É o mesmo compasso, mas ele vai mudando o ritmo. É bem legal. Rudd lembrou Queen. Cheia de troca de acordes, uma combinação bem feita de pianos com guitarras, um baixão massa pra caramba, é direta, mas tem aquelas viradinhas super legais, que era mais ou menos o que eu acho que o Queen tinha bastante. Tokyo No No, quem diria que o hair metal oitentista estaria dentro dele dessa forma, né? Motley Crue, Meat Loaf, é aí, sabe? Tokyo No No me lembrou muito esse tipo de coisa. E aí tem I've got some not being around you to do today. Que a tradução desse título é a melhor possível. Tenho vários nadas pra fazer com você hoje. É sensacional, cara.
Será que o Taylor também chavecou a Sandy?
Será?
Com esse papo aí?
Será? Tenho vários nadas pra fazer com você hoje. Tô aqui no Rock in Rio. Né? E aí? Massa demais, cara. Então, foi assim que eu defini cada música. Não sei se vocês concordam, se vocês tiveram outros pensamentos sobre eles, mas eu achei Rudd principalmente é muito marcante, assim, eu achei. Sei lá, me lembrou Queen, mas se foi nisso que ele tava pensando, foi uma puta de uma execução boa.
Sim, sim. Eu concordo com o que você escreveu. Se eu fosse escrever assim, todas as referências que me lembraram, com certeza Queen estaria.
Sim.
E a do Hard Rock também toca no novo. Eu achei bem legal isso também. Ele meio que fez um catálogo de referências assim, diferentes que influenciaram ele, de fato, de rock clássico.
Uhum.
E compilou isso com o próprio estilo, trouxe com o próprio estilo, e foi interessante.
É, ficou bem legal isso aí, cara. Tem toda a cara dele. Massa demais. Estamos chegando ao final, quando a gente geralmente toca uma última música e se despede. Mas antes da gente se despedir e só falar rapidinho sobre a música, eu vou apresentar ela agora, tá? E depois a gente se despede e a música toca no final, porque eu acho que é uma faixa que vale a pena a gente comentar. Bom, quem vai tocar aqui hoje é a faixa A Long Time Running, da Astrid Swan. Astrid Swan é uma artista finlandesa, e a Finlândia não tinha aparecido aqui no podcast ainda, hein? No blog já. E é a primeira música do novo disco dela, The Bad and Beyond, que sai em março de 2017. O primeiro disco da Astrid Swan é de 2013 e chama-se Astrid 4. Tem uma vibe bem mais pra cima do que essa música vai apresentar. E logo depois de lançar o Astrid 4, a Astrid foi diagnosticada com um câncer de mama agressivo. E esse novo disco dela, The Bad and Beyond, vai tratar desse momento da vida dela e do processo de recuperação. Nas palavras dela, vai ser um disco sobre o corpo, dar à luz, virar mãe e então virar uma paciente. Long Time Running é uma canção assombrada, de esperança frágil, curiosidade, ousadia. Uma música que fala dos destroços das relações humanas e de esgotamento emocional. Mas no final ela escolhe a esperança, ela não se entrega às bad vibes, né? A faixa evidencia também um experimentalismo eletrônico que não estava no primeiro disco dela. É uma faixa bem mais arrastada. Vocês vão perceber assim que vocês sentem assim uma certa angústia no que ela arranjou como produção para essa faixa, né? E se vocês forem ouvir o primeiro disco dela, é bem diferente, era um clima bem mais colorido ali. Então a gente vai ouvir A Long Time Running no final e vamos nos despedir agora. Vamos lá.
Gostaria de agradecer a todos pela atenção de vocês, por ter nos aturado e por ter. Espero que vocês tenham rido muito desse programa, que foi bem zoeiro. E gostaria de pedir que vocês continuem com a gente, continuem acompanhando nosso blog, os nossos podcasts. E é isso aí. Até a próxima.
É isso aí, amigos. O programa está chegando ao fim. E hoje eu queria mandar um abraço. Eu acho que não tem como não ser outra pessoa para mandar um abraço. Vou mandar um abraço para Sandy, né, cara?
Isso.
Queria mandar um abraço para Sandy, desejar aí que o matrimônio dela continue firme e forte, mas ouvi dizer que um certo cantor aí da música popular está também apaixonado por você e vai fazer uma música. Sabe quem é? Vocês sabem?
Não, quem é?
Faço ideia.
Quem é?
Nada mais, nada menos que Thiago York, que vai fazer uma música pra ela.
Mas o Thiago York não tava com a... O York não tava com a Tata Werneck?
Não, não, era só algo passageiro e ele acredita aí ao mau período dele de composições e de gravações de música da Anitta a esse relacionamento com a Tata Werneck. Agora, como ele tá, né, flertando com a Sandy, assim, pelo menos um amor platônico, ele vai começar a fazer boas músicas.
Muito bem, hein?
Ótimo. Um abraço pra Sandy.
Isso aí. Bom, galera, eu vou deixar os recados aqui rapidinho, né? Então, ó, vocês sempre encontram a gente, mandem sugestões, críticas, dicas de álbuns, mande a sua banda para escutaessareview@gmail.com. Curte a gente no Facebook, que é facebook.com/escutaessareview. Todos os episódios dos nossos podcasts ficam tanto no blog quanto no nosso servidor aqui do SoundCloud. E o endereço é soundcloud.com/escutaessareview. E o blog, claro, onde ficam todas as nossas resenhas, ele não para nunca, sempre tem novidade lá, é escutaessablog.wordpress.com. Esse é o último episódio com novidades, com singles, discutindo álbuns. Na semana que vem, teremos a nossa querida, esperada eleição dos melhores discos de 2016. Tá? Vai ser sangrenta essa escolha. Já foi enviado e-mail aqui para o Gabriel, para o Bruno, para mim, com as regrinhas de como vai ser a escolha. A gente vai escolher os 20 álbuns. Não vamos escolher 100 álbuns, não vamos escolher 50 álbuns. Você não vai ter tempo de escolher, de ouvir 100 álbuns mais esse ano. Você não vai ter tempo de ouvir 50, mas 20, talvez dos 20 você separe 10 e ouça, tá? Então é uma lista mais razoável pra você. E realmente, assim, sem ter que ficar fazendo, esse disco aqui é bom, mas não é tão bom, mas vamos colocar. Não, são os 20 que a gente acha realmente merecedores. Então fica, não perde de vista nosso podcast. Semana que vem, então, sexta-feira que vem, no dia 9 de dezembro, sai a nossa lista no blog e no podcast, as explicações dos melhores álbuns do ano. Não perca. Então, para terminar hoje, A Long Time Running, da finlandesa Astrid Swan. Até mais. Change the life.